Olá, Happy Hour com a Lu Culinário no ar. Em novembro será realizado um webinar organizado por mulheres e que contará somente com mulheres palestrantes. Trata-se do Além do Copo, reflexões e práticas de mulheres sobre a cerveja. A programação será exibida ao vivo entre os dias 3 e 29. Os temas foram divididos em dois eixos. Em A Boca que Pensa Cerveja, o foco está em pessoas que se interessam em refletir sobre o consumo e o mercado da cerveja, sob a perspectiva social, de inclusão e da saúde. Já em A Mão que Produz Cerveja, entram em cena profissionais de cervejarias que irão abordar aspectos técnicos de produção, gestão e marketing, além de questões relacionadas com o dia a dia da fábrica, sob a perspectiva de gênero e inclusão. O evento é pago e é possível adquirir ingressos separadamente para cada palestra pela plataforma Simpla. E até o próximo dia 23 de outubro, será possível se inscrever no concurso que vai eleger o melhor design de lata de cerveja. Podem participar marcas de todo o país, desde que tenham seus produtos registrados pelo MAPA. Profissionais e também o público irão votar nos seus trabalhos favoritos. A divulgação dos três vencedores será feita no dia 14 de dezembro. O Prêmio Design na Lata é uma iniciativa conjunta entre a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, Abracerva, e a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio para Bebidas, Abralatas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.premiodesignnalata.com.br. E por falar em Abracerva, a analista de sistemas Nadine França é a nova presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal. Em eleição realizada ontem, quinta-feira, dia 15 de outubro, os associados elegeram a Chapa 2 Maturação para um mandato de 2 anos. O atual melhor sommelier de cerveja do Brasil, Jairo Pinto, também faz parte da chapa e vai assumir o cargo de tesoureiro. E essa semana, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou que iniciou uma parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, com o objetivo de fortalecer a cadeia produtiva do lúpulo no Brasil. A iniciativa pretende identificar oportunidades de trabalho, articular parcerias, elaborar materiais de referência, além da implantação de um plano de viabilidade técnica e econômica para o cultivo no Brasil. Em 2019, o Brasil importou 3.600 toneladas de lúpulo. O cultivo no país ainda é pequeno, com aproximadamente 40 hectares de área plantada. E com o intuito de apoiar o produtor rural que ainda está iniciando, essa cooperação vai elaborar um manual de boas práticas agrícolas para a produção de lúpulo a ser incluído no portal do MAPA. No caso dos lúpulos nacionais, nem todas as produções estão registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quem obteve seu registro recentemente foi a Flor do Lúpulo Paulo Cordeiro, que fica em Amparo, distrito de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ao todo, somente 4 produtores brasileiros possuem o registro do MAPA. O viveiro Nincasse, de Teresópolis, também região serrana do Rio de Janeiro, foi o primeiro do país a obter o registro no ano passado. E no mercado de e-commerce, foi lançada uma plataforma que promete vender cervejas artesanais de todo o país com preços muito mais baratos. Dependendo do rótulo, a diferença pode chegar até a R$ 20. Para ter direito aos precinhos camaradas, é preciso, porém, comprar uma assinatura anual da plataforma. Quem não tem assinatura também pode fazer sua compra por lá, mas pagará os preços sem desconto. Para conferir, acesse www.soubebelier.com.br. E como será que a cidade de Munique, na Alemanha, sede da tradicional Oktoberfest, se comportou sem poder realizar seu evento secular? Na verdade, seus moradores bem que tentaram improvisar uma festa da cerveja na cidade. Porém, a polícia entrou em cena e colocou água no chope. Eu conversei com o jornalista e cervejeiro Victor Klein, justamente para saber como o cidadão de Munique encarou o cancelamento da Oktoberfest por conta da quarentena de combate ao Covid-19. Vitor é o responsável pelo site Lado Beer e há 2 anos mora em Munique. E essa é a primeira matéria de uma série sobre Oktoberfest que eu vou publicar. Confere lá no site www.comuniquesoniapolinario.com.br. O Happy Hour com a Lu Pulinário termina agora, mas nós seguimos juntos pelo Instagram em @lupulinario. Beijos e até a semana que vem!